Oi, pessoal, estamos aqui para mais uma edição do podcast Quadro 18. É nosso segundo episódio e estamos aqui, eu, Alexandre Cossenza, junto com as minhas companheiras aqui, a Sheila Vieira e a Aline Calerron. Tudo bom, Sheila?
Tudo bem, Ale. Foi uma semana bem, digamos, interessante, com títulos brasileiros, Nadal perdendo títulos no Saibro, certas pessoas recusando a cumprimentar certas outras pessoas. Então, vai ter bastante coisa para falar.
E você, Aline, tudo bom?
Tudo bem. É, como a Sheila disse, a semana é bem agitada e eu já queria deixar meus parabéns para as meninas pela campanha em Bogotá e a campanha do Marcelo e do Ivan em Monte Carlo. Vamos ver o que vem pela frente aí no podcast, né?
E o que vem pela frente, logo nesse começo, é o título de Teliana Pereira no WTA de Bogotá, e não dá para deixar de ressaltar a relevância que tem isso, né? A Teliana é a primeira brasileira a vencer um torneio desse nível, no WTA International, desde 1988, e naquele ano foi Neeje Dias, campeã em Barcelona. Quer dizer, a gente tem aí mais ou menos 27 anos, né? Não sei no calendário em que mês estava Barcelona naquele ano, se estão menos de 27 ou se são mais de 27 anos, mas é muito tempo e eu acho que tem muita coisa legal para a gente falar da Teliana. Sheila, você quer começar?
Bom, eu acho que o próximo passo para a Teliana seria mesmo ganhar um WTA. Acho que todo o resto que ela teria que ter feito antes, ela já fez, que era disputar a Grand Slam, ganhar um ITF de 50 mil, que ela fez exatamente na semana anterior a Bogotá, entrou no top 100, ela já tinha entrado, caiu, mas agora voltou. Então, era a hora da Teliana realmente ganhar um WTA. Obviamente não é fácil, mas era natural que o próximo passo dela fosse esse. Com certeza, o WTA de Bogotá é o mais adequado para a Teliana, por ser no Cyber, por ser na América do Sul. É um dos três que tem na América do Sul, né? Além de Floripa e do Rio, que são os dois do Brasil. Então, e tem... Como assim, como o tênis feminino ele não está muito forte na América do Sul, as chaves aqui elas são um pouco mais acessíveis para as brasileiras do que as chaves da Europa, dos Estados Unidos, né? Que elas precisariam jogar quali e tal. Então, eu espero que seja mais um passo da Teliana e que ela busque coisas maiores ainda no futuro.
Quando se trata de Teliana, é muito difícil de fugir do discurso de que ela merece muito, que ela lutou muito por isso, porque é exatamente o que ela é, sabe? Ela é uma guerreira, ela é batalhadora. E, bom, além disso, ela vem jogando bem, ela jogou bem na semana anterior em Medellín. Daí ela chegou em Bogotá e fez uma semana muito boa também, derrotou grandes nomes como a Schiavone e a Svitolina. Não perdeu um set durante o torneio inteiro, fez um tiebreak muito bom hoje contra a Shvedova. O mais importante de tudo é que essa semana ela jogou com inteligência tática. Assim, eu achei incrível que ela se manteve no plano de jogo dela. E que ela, sabe, ela ficou acreditou. Mesmo no primeiro set hoje, por exemplo, ela começou melhor, mas a Shvedova voltou pro jogo. E mesmo assim ela acreditou, foi. Soube manter o nível e ficou no jogo dela. Eu achei isso, assim, interessante. E mesmo sendo international, na América do Sul, como a Sheila disse, é mais acessível e acaba tendo uma chave mais fraca do que os torneios da Europa e da América. Esse título representa muita coisa pra Teliana. É muito legal ver a Teliana ganhando um título de WTA, porque, cara, é merecido, sabe? Assim, se fosse pra alguém quebrar esse jejum de 27 anos, quem eu gostaria de tivesse quebrado, com certeza seria a Teliana. Muito feliz por ela ter feito isso.
E foi também mais uma superação dela nos últimos 6 meses, porque ela teve problema de novo no joelho no final do ano passado, né? Ficou uns 3 meses sem jogar, voltou nos torneios menores, foi subindo, e agora conseguiu de novo mais uma volta por cima, né? Ela é incrível. Não tem como não dizer que ela é incrível, porque ela é.
Sobre essa história de problema no joelho, Sheila, que você citou agora, tem uma história curiosa. Do tempo que eu trabalhava no Globoesporte.com e a Teliana, quando chegou a número 1 do Brasil, ela estava no top 200, isso era fim de 2008, comecinho de 2009, a gente negociou para ela ter um blog lá e ela postava com uma certa frequência, contava do circuito, e foi justamente a época que ela começou a ter problema. Ela teve problema no ombro direito e depois no joelho direito. E era angustiante ver os posts da Teliana, porque eles eram mais ou menos assim. Uma semana ela falava, olha, acabei de fazer uma semana de fisioterapia, voltei à quadra, estou super feliz, estou sem dor. ela passava 2 semanas sem postar e voltava e escrevia: gente, tenho notícias ruins, meu joelho voltou a doer, eu tive que parar de treinar e vou ficar mais um tempo longe das quadras, né, mas vou continuar lutando e tal. E passava mais 2 semanas, ela postava que tinha voltado a treinar e que estava feliz, e 3 dias depois ela já estava com outro texto no ar dizendo que estava sentindo dor. Dava para viver, assim, lendo o post, toda aquela situação dura de incerteza dela, de não saber como é que o joelho dela ia reagir no dia seguinte. Ela estava bem num dia e no outro não. E um desses posts, até, ela contou a dificuldade que teve com... Eu não lembro qual foi o plano, mas ela teve dificuldade com um plano de saúde aprovar uma cirurgia. Você imaginar um atleta que foi número um do país não ter, na época, um apoio, alguém para um patrocinador para pagar uma cirurgia, alguém que desse um dinheiro para ela, não, vai operar e não esquenta a cabeça. E, sabe, acompanhar aquilo tudo era muito doído. Hoje não tem nem como reler isso, porque o blog do Globoesporte.com dela acabou e o site não manteve o arquivo lá, tirou do ar. Mas eu lembro porque eu estava lá na redação e a gente acompanhava todos os posts dela. Toda vez que ela postava, a gente ia ler. Era como quem estava lendo vivia um pouquinho daquele drama. Quem viu aquilo tudo lá atrás e tá observando a Teliana, sempre, hoje em dia, com um sorriso no rosto, falando que superou as dores no joelho do ano passado. E agora está com o título de um WTA, que ninguém sonhava isso até um ano atrás, um ano e meio atrás. É um negócio fantástico, acho que não tem como dar parabéns de uma maneira que seja suficiente para o que ela fez. Não estou falando nem aspectos tenísticos, mas acho que de superar os problemas que ela enfrentou no caminho e de jogar contra adversárias que estão sempre mais bem treinadas, ou que trabalham em condições mais tranquilas, com mais dinheiro para viajar o circuito, toda a dificuldade que a Teliana teve, e ver esse título hoje, acho que é um, por mais clichê que soe, coroar o que ela fez na carreira até hoje, acho que isso tudo é muito, muito bonito, e a gente tenta não ser muito pacheco, né, não ser muito, porque é brasileira, não sei o que, mas a gente acaba sendo porque a gente conhece a história e sabe de onde ela veio, o que é, por tudo que ela passou, e isso tudo acaba sendo muito bonito.
E eu acho que ela pode falar isso muito melhor que a gente, mas a impressão que dá vendo a Teliana nos torneios, no ambiente, é que ela tira essa força muito da família, das pessoas que estão ao redor dela, que são pessoas que dão muita força para ela, principalmente o irmão, né, que é treinador, mas enfim, a família dela às vezes não pode viajar, mas quando ela joga aqui no Brasil eles conseguem assistir, e você vê ela com a mãe, com o pai, é uma coisa muito, muito forte, né, e acho que ela tira força muito daí também.
E outro resultado importante desse fim de semana, também em Bogotá, também um resultado que é muito inesperado, foi o título da Bia Haddad com a Paula Gonçalves, que foram campeãs de duplas do torneio. Na final, elas derrotaram as americanas Irina Falcone e Shelby Rogers por 6-3, 3-6 e 10-6. Aline Calerron, nossa especialista em duplas.
Então, é sempre legal ver jovens como a Bia jogando duplas, né? Eu acho que, ainda mais o feminino, é muito difícil ver pessoas com assim, 18, 19, 20 anos jogando duplas. É algo que você pode ver que elas entram no circuito não sabendo volear e coisa e tal. E é bem legal ver a Bia jogando. É o primeiro título dela. E a Paulinha também, ela sempre joga duplas, joga bem. É bem legal ver as meninas ganhando, mesmo que seja uma chave... É mais fraca, né? É o international, é difícil ver as duplas maiores jogando international. Mas é independente disso, totalmente independente disso, é bem legal ver as meninas ganhando um título. Então parabéns pra elas.
Voltamos mais um bloco do podcast Quadro 18 e agora falando do Masters 1000 de Monte Carlo, com o título de Novak Djokovic, que derrotou Thomas Berdych na final. A gente tem dois assuntos aqui, não vamos falar muito sobre Djokovic, que a gente já falou bastante no episódio passado, mas vamos falar primeiro sobre Rafael Nadal, que fez, acho que, o melhor torneio dele no Saibro, ou pelo menos o torneio mais animador em termos de atuação, esse ano. E a pergunta que a gente se faz aqui é o seguinte: será que é muito cedo para dizer que ele chegará a Paris menos favorito do que nunca? O que, que vocês acham?
Eu acho que sim, é muito cedo. Nadal vai jogar Barcelona agora, que é um torneio bom para ele, depois Madrid é um pouco mais complicado, e Roma. Eu acho que três torneios já dá um pouco mais... Ele pode roubar uma final, pode roubar um título, pode ganhar, não, talvez não do Djokovic, mas pode ganhar do Federer em Madrid, pode ser um resultado melhor. Eu concordo com a avaliação que ele mesmo fez, depois de Monte Carlo, foi um torneio positivo para ele. Mesmo perdendo para o Djokovic, foi talvez a melhor partida que ele fez na temporada. Mas, na minha opinião, eu sou meio radical com isso. O Nadal sempre é o favorito quando entra para jogar numa quadra de Saibro contra qualquer pessoa, em qualquer torneio. Então, mesmo se ele perder na segunda rodada e nos três torneios preparatórios, vai chegar em Paris, eu ainda vou falar que o Nadal é o favorito para ganhar Roland Garros. É um histórico simplesmente muito forte, mas ele pode estar na posição de menos favoritismo que ele já teve em todas essas temporadas. Mas ainda assim será o favorito.
Aline?
Bom, concordo, talvez seja cedo. Apesar do certo favoritismo do Djokovic atualmente, né, pela fase que está passando, e é como a Sheila falou, né, ele sempre vai ser favorito em Saibro, principalmente em Roland Garros. Agora em Monte Carlo ele jogou muito bem, principalmente na semifinal. Gostei bastante do que vi. E mesmo com a movimentação um pouco mais pesada e com a bola com menos spin, talvez esses três torneios que ele vai disputar antes de Paris deu uma certa aumentada na confiança dele, que já, aparentemente já está maior do que no começo da temporada. E estava bem abalado com as coisas, estava incomodado com o físico dele. Agora ele parece que está soltando mais, ainda mais no Saibro, né, que é a superfície favorita dele. Então eu acho que talvez seja cedo sim.
Eu concordo, assim, no básico do que vocês falaram, só eu acho que ele tem três torneios para evoluir, tem, mas pelo que eu vi da temporada até agora, eu não consigo imaginar ele chegando em Roland Garros favorito para ganhar do Djokovic. Ah, eu sei, ele ganhou do Djokovic sempre, do 2012, 2013, 2014, mas eu ainda acho aqui... Na minha cabeça, que se os dois tivessem se enfrentado em Roland Garros em 2011, o Djokovic teria vencido. Ali ele estava com uma vantagem mental enorme, ele tinha vencido o Nadal em Roma, em Madrid. Nadal não estava sacando tão bem, mas aconteceu daquela semifinal. O Federer fez aquele jogaço, eliminou o Djokovic e depois fez o que ele sempre faz com o Nadal em Roland Garros, que é perder. E o Nadal foi campeão, enfim. O Federer deu aquele presentão para o Nadal em 2011. Agora, para esse ano, eu consigo imaginar o Nadal jogando bem, ganhando Barcelona, ganhando Roma, não sei, Madrid, que costuma ter um pouquinho mais de dificuldade lá por causa da altitude, a quadra é um pouquinho mais rápida, não é uma quadra de Saibro em condições típicas. Mas, pelo que eu vi do Djokovic esse ano, até agora, está muito difícil ganhar dele. Então, acho que Nadal deve, eu colocaria, sei lá, imaginando hoje, Nadal chegaria a Roland Garros tão favorito ou um pouquinho mais favorito do que em 2011. Colocaria o Djokovic como meu principal. Se eu fosse uma casa de apostas, ele seria o mais bem cotado, que pagaria menos para o apostador. Mas não sei, acontecem coisas curiosas quando os dois jogam em Roland Garros. Teve aquele jogaço de 2013 que o Djokovic teve ali o quinto set, o jogo parecia ir pro lado dele, de repente ele invade, ele erra um smash aqui, ele invade a quadra ali, e o jogo muda, o Nadal começa a acertar umas bolas fantásticas e vira o jogo. Ou aquele jogo de 2012, da chuva, que a coisa parecia estar caminhando pro lado do Djokovic. O jogo foi interrompido, voltou no dia seguinte e o Nadal ganhou. O ano passado, que tava um calor absurdo, a bola tava quicando alta, ajudou o Nadal, e sim, tô tirando o mérito do Nadal, tô só explicando o que aconteceu em cada temporada, enfim. E, sabe, essas coisas acontecem. E Nadal tem isso numa quadra de Saibro, ele se adaptar muito bem a muitas características diferentes, sabe? De reagir ao que está acontecendo ao redor dele, tanto climaticamente quanto ali taticamente no jogo. Então, é o que a Sheila falou, ele pisando numa quadra de Cyber é sempre favorito. Quase sempre, acho que pra mim. Eu colocaria o Djokovic como favorito hoje, mas não sei o que acontece. Numa melhor de 5-7, ganhar na Roland Garros é difícil e vai ser sempre difícil. E por isso que até hoje o Söderling, a gente trata o Söderling como se fosse o Grendel, sabe? Aquela coisa mitológica que aparece, destrói, sabe? Assassina o herói e depois desaparece e ninguém vê mais. Acho que é mais ou menos por aí que eu vejo a coisa.
Você acha que é mais pressão o Nadal jogar em Roland Garros com a obrigação de ganhar, entre aspas, ou o Djokovic com a obrigação de ganhar o único slam que ele não tem? O que você acha que traz mais pressão?
Eu acho que, assim, pensando com a cabeça de cada um deles, por tudo que a gente lê, que eles falam, eu acho que o Djokovic se impõe essa pressão muito mais do que o Nadal lá. O Nadal, assim, até pelas declarações recentes dele, ele sabe, ele fala assim, minha carreira tá feita, eu sei o que eu ganhei, que vai ser muito difícil de fazer. Eu acho que o Nadal tem plena consciência de que ganhar 9 vezes de Roland Garros é uma coisa que não acontece, é uma aberração. Não tá dentro do plano, de um plano de normal do universo. A gente tem que alinhar 8.432 planetas para isso acontecer. Então, ele não ganhar o décimo, não acho que ele entre em quadro preocupado em, puxa, perdi meu título, não posso perder meu título, estou muito pressionado porque eu tenho que ganhar aqui. Acho que não, acho que ele tem isso muito bem resolvido na cabeça dele, de como entrar buscando mais um título e não preocupado em defender o terreno dele, o reinado dele. Me parece que o Djokovic tem muito mais isso, eu ganhei a Austrália, ganhei o Wimbledon, ganhei o US Open, mas tem esse lugar aqui que eu não ganho, eu quero muito ganhar, e todas as declarações dele, ele vai por esse lado, olha, meu objetivo é ganhar Roland Garros, e à medida que não aconteceu nos últimos 4 anos, e em todos os últimos 4 anos ele estava muito bem cotado no torneio, eu não sei o quanto isso vai acumulando e vai tornando mais difícil para ele. E a gente está caminhando para uma situação bem parecida esse ano, que esse ano ele se tornou o primeiro tenista da história a ganhar os 3 primeiros Masters 1000. E ele ganhou o Australian Open. Então, todos os grandes torneios do ano, ele venceu. Então, e se ele fizer 2 torneios ótimos em Madrid e Roma, como é que chega a cabeça dele para Roland Garros? Até que ponto vai a confiança pelo que ele já ganhou e até que ponto vai a pressão por ele, puxa, eu ganhei tudo, mas esse aqui eu não ganhei ainda, agora é a hora. E se não for agora, talvez não seja nunca. Eu acho que é essa balança que talvez vá ser um pouco difícil dele administrar. Né? Isso a gente vai ter que esperar para ver.
Vocês acham que é melhor pro Djokovic enfrentar o Nadal na semi do que na final?
Honestamente, eu acho que já não faz mais diferença isso. Contando aquele jogo de 2013, que foi uma semifinal, que, né, a gente até confunde, porque foi um jogo com tanta... 9-7 no quinto para o Nadal, e foi uma semi, mas foi o ano que o Djokovic esteve mais perto de ser campeão, e pegaria o Ferrer na final e seria favoritíssimo. Mas teve aquela semi, já teve final, eu acho que, sabe, na cabeça dos dois já não tem muito mais isso de achar que na semi é melhor, na final é melhor, enfim, sabe, acho que já é uma semana e meia de torneio, os dois já vão estar afiadíssimos, acho que não muda muito mais não.
Também acho que não faz diferença, eu acho que se for pra, assim, peso por peso, eu acho que enfrentar o Nadal em Roland Garros já é um peso grande. E no caso do Djokovic, ele sabe, é como o Alexandre falou, aquela semi lá foi... sei lá, com cara de final. Eu acho que, no caso do Djokovic, ele enfrenta cada jogo como se fosse uma final. E, honestamente, semifinal ou final não vai fazer diferença nenhuma, nem pra ele, nem pro Nadal.
Voltamos para mais um bloco do podcast Quadra 18 e vamos falar de Fed Cup agora. A Aline Caleron, o que que aconteceu com a Jeanne Bouchard nesse fim de semana? Conta pra gente.
Não sei se todo mundo viu, né, mas tem tanto a Fed Cup quanto a Davis Cup tem essa coisa de ir no sorteio, quando as pessoas decidem o confronto, você vai lá, dá a mão pro seu adversário, tira a fotinha, deseja boa sorte e volta pro seu lugar. Pois bem, no Canadá e Romênia, desse fim de semana, a Bouchard foi sorteada para jogar com a Dugueru. E na hora de dar a mão pra Dugueru, ela falou não. E, bom, ficou meio estranho, o Dugueru começou a rir. Ficou todo mundo, os fotógrafos ficaram meio que, nossa, eu não vou tirar foto disso. E ficou esse foi aí, né? E a justificativa da Bouchard é que ela não acredita em desejar boa sorte pro adversário antes de uma partida. Queria saber a opinião de vocês sobre isso.
Você deixar uma pessoa com a mão estendida diante de vários fotógrafos, câmeras e várias pessoas vendo é uma falta de educação incrível. E em nome de uma pseudo personalidade de ah, eu não preciso desejar boa sorte, o que, que custa, sabe? Você desejar boa sorte não quer dizer que você quer que a pessoa ganhe. É simplesmente que seja um bom confronto, que seja um jogo legal. Que no fim das contas isso é esporte, entendeu? Assim como você cumprimenta quando o jogo acaba, sabe? Ué, eu ganhei de você, mas legal, bom jogo. É isso. Mas não, a pessoa precisa fazer uma pose disso. Eu não sei de onde ela tirou a ideia de fazer isso. Eu tenho esperança, porque assim, eu quero gostar da Bouchard, eu juro, eu me esforço. Eu tento procurar motivos, entendeu? Ela ser uma menina durona, que não quer ser simpática com todo mundo, ok, eu gosto da Sharapova, e a Sharapova é assim, ela não faz questão de ser fofinha com as colegas dela, mas eu gosto da Sharapova porque ela é realmente essa pessoa, ela não finge que ela não faz pose disso, eu acho que a Bouchard faz pose disso, e eu quero pensar que não é uma ideia dela isso, que foi alguma pessoa muito burra que tá envolvida na carreira dela que falou isso. Muito provavelmente não é o assessor de imprensa, porque eu acho que o assessor de imprensa entenderia que isso é péssimo para a imagem dela. Mas eu não sei de onde ela tirou isso. Mas o que aconteceu é que a Bouchard perdeu para a Dugueru, né? No fim das contas, em sete diretos, e a Dugueru ainda zoou com a Bouchard fazendo um. Ela foi cumprimentar as pessoas do Banco da Romênia e as pessoas do Banco da Romênia tiravam a mão quando ela ia cumprimentar, assim, imitando o que a Bouchard fez. E a Bouchard também perdeu depois para Andrea Mitu, que jogou no Brasil até, no circuito feminino, e não tá no top 100. Então foi um fim de semana complicado. Eu não sei se ela vai aprender com isso, se ela quer aprender com isso. Eu só espero que ela jogue mais tênis e passe menos dessas coisas desnecessárias.
A impressão que eu tenho é que ela está no esporte errado. Não, sério, porque tênis é um esporte que tem suas tradições, tem seus hábitos e enfim, todos os seus protocolos. Acho que cumprimentar o adversário, seja antes de um jogo, quando você abraça para tirar uma foto, seja com o árbitro, seja com o torcedor dentro da quadra, ou cumprimentar e posar para uma foto numa Copa Davis, numa Fed Cup, num sorteio, para fotógrafo, para ajudar a divulgar o confronto. Tudo isso é protocolo. E é o que a Sheila falou, não é te desejar bom jogo, boa sorte, ou o que quer que seja. Eu não estou desejando que você ganhe de mim. Estou desejando, puxa, eu quero que você jogue bem e eu quero ganhar de você assim mesmo. Eu acho que esse é o raciocínio que todo professor de tênis tem que passar pro moleque, sabe, quando está começando a jogar. Eu não vou te roubar, eu quero que você jogue bem, só que eu quero jogar melhor que você. Se você jogar mal por minha culpa, legal, mérito meu. E se eu jogar mal por mérito seu, parabéns, você ganhou o jogo. E tem cumprimentos, é que nem aquela coisa do você bate uma bola, toca na fita, cai, você ganha um ponto. O jogador pede desculpa. Não é hipocrisia, é simplesmente o reconhecimento de que aquilo não era o que você queria fazer. E eu não acho, honestamente, que seja hipócrita você fazer isso, pedir desculpa, e ao mesmo tempo comemorar o ponto. Pô, você ganhou um ponto, você se esforçou para ganhar um ponto. Só que você pede desculpa porque você não queria ganhar um ponto daquele jeito. Acho que é muito por aí. Agora, não sei se a Bouchard está passando na cabeça dela que ela quer ser uma revolucionária, que ela está à frente do tempo dela olha, eu quero mostrar para todo mundo que isso é uma hipocrisia, sabe? Espero que não seja isso, mas a impressão que passa é essa, que ela está querendo mostrar para as pessoas que o tênis tem hipocrisias, tem coisas que não deviam ser da maneira que são. Só foi feio, foi deselegante, virou o assunto da Fed Cup no fim de semana. Todo mundo achou legal quando a Dugheru ganhou o jogo, quando ela fez aquela brincadeira com o pessoal do banco da Romênia. E todo mundo achou legal quando a Mitu também ganhou da Bouchard. O que ela ganhou com isso? Provavelmente nada. Só ganhou desprezo de algumas pessoas, sabe, ódio de outras, perdeu alguns fãs aqui, outros ali. Não vejo o que ela tira de positivo desse fim de semana.
E assim, o que me irrita muito isso mesmo, é que as pessoas, sei lá, justificam isso falando que ela tem personalidade. Cara, pra mim isso não é personalidade, é falta de educação. Simples falta de educação. E esse momento do sorteio de dar as mãos, acontece na Fed, na Davis, putz, eu acho muito bacana. Eu acho que faz parte do espírito dessas competições, sabe? Tipo, demonstração de respeito pro mútuo, espírito de equipe e tudo mais, uma tradição muito legal. É tradição, sabe? De tradições, eu acho isso muito legal. E é que tem bastante no tênis. Daí chega a menina cheia de personalidade e recusa um ato de respeito da adversária. É complicado isso. Eu acho que ela tem, tipo, sei lá, necessidade de mostrar que ela é autêntica e que ela é diferente das outras. E acaba se perdendo um pouquinho nesse personagem, né? Não agrada ninguém, só causa polêmica, afeta a imagem. E, sei lá, é negativo em praticamente todos os aspectos. E eu particularmente não gosto.
É uma pena, porque ela é boa jogadora, sabe? Ela é boa, eu gosto da ambição dela, sabe? Eu gosto do tênis dela, apesar de ser um pouco mais do mesmo, assim. O tênis dela não tem nada de diferente, mas eu gosto do jeito que ela coloca o tênis dela em prática. Por que, sabe? Por que fazer isso?
Só que o fim de semana teve muita coisa interessante e legal de comentar, em vez, né, não só esse fato lamentável que envolveu a Dini Bouchard, teve muita coisa boa para falar. Sheila?
Eu acho que o mais interessante do fim de semana, além da polêmica da Dini, foi o fato que a Martina Hingis voltou a jogar simples, depois de 8 anos. No confronto de playoff do Grupo Mundial entre a Suíça e a Polônia, com as irmãs Radwanska. E, na verdade, quem acabou roubando a cena foi a Timea Baczynski, que ganhou 2 torneios no México, né, em fevereiro, tá super bem. E a Hingis perdeu para Agnieszka Radwanska no primeiro dia, a Baczynski ganhou da Ursula, depois a Baczynski ganhou da Radwanska também da Agnieszka, 6-1, 6-1. E a Hingis, ela na verdade teve o jogo na mão contra a Ursula no terceiro dia, ela ganhou o primeiro set, teve 5-2 no segundo, mas parece que ela começou a sentir o físico, não aguentou, sentiu dores e tomou a virada. E no quinto jogo, que é o de duplas na Fed Cup, a Baczynski de novo e a Victoria Golubic ganharam. Então esse foi um confronto legal. Um outro confronto de playoffs que foi interessante foi Itália e Estados Unidos. Itália com a Errani, a Georgie e a Penetta. E os Estados Unidos com a Serena, Lauren Davis, Christina McHale e Alison Risk. A Serena ganhou os 2 jogos dela, né, da Georgie e da Errani. Da Errani foi 3 sets. Interessante isso, né, meio inesperado. A Errani jogou no primeiro dia, ganhou da Davis. Penetta jogou no segundo. E no quinto jogo, a Serena foi para dupla com a Risk, mas elas tomaram um pau da Errani e da Penetta, 6-0, 6-3. Então foi um tanto interessante ver a Serena jogar 3 partidas e mesmo assim os Estados Unidos não conseguir ganhar, né? Nas semifinais do Grupo Mundial, valendo o título, a República Tcheca teve um confronto facílimo contra a França. Kvitova jogou, né? Ela não jogou em Indian Wells nem Miami, foi a volta da Kvitova, voltou muito bem, ganhou fácil da Mladenovic e da Garcia. Safarova também fez a parte dela, então a República Tcheca vai buscar mais um título. E a outra semifinal teve a Rússia contra a Alemanha. Uma decisão meio polêmica da capitã alemã Barbara Hichner. No primeiro dia, ela abriu mão de jogar com a Kerber e com a Petkovic, provavelmente porque elas estavam cansadas, né? As duas foram... A Petko foi longe em Charleston e Miami, a Kerber ganhou Charleston. E no primeiro dia, elas foram com Gorgis e Lizik, as duas perderam. No segundo dia, a Petkovic e a Kerber jogaram, ganharam muito fácil, mas na dupla decisiva, a Lizzie Kapetkovic perderam para Pavlyuchenkova e para Vesnina. Então a Rússia, mesmo sem a Sharapova, que ia jogar, mas acabou saindo antes das nomeações, do sorteio, mesmo sem a Sharapova, a Rússia conseguiu ganhar e vai enfrentar a Bukachega na final.
Bom, de tudo isso, o que eu acho interessante é a Rings, né? E ela voltou e ela decidiu jogar simples. Eu acho, sei lá, não sei se é precipitado, eu não sei, quer dizer, ela teve o jogo na mão contra a Ursula, ela sacou pro jogo em 5-4, conseguiu, depois tomou virada, mas eu sei lá, ela não tem mais físico pra jogar simples, infelizmente. Ela é uma excelente jogadora de duplas agora, e é mais ou menos o que aconteceu com a Mirza, né? Sei lá, você volta e você acha que você consegue jogar simples, mas não dá certo, infelizmente, mas enfim, ela continua sendo a Martina Hingis e continua sendo perigosa, e fez um bom jogo contra a Radivanska, querendo ou não, né? Então eu acho que esse é o meu destaque da Fed.
Eu tenho, acho que, sim, as duas coisas de tudo que a Sheila falou que me chamaram mais atenção foram, assim, os dois jogos da Baczynski, que ela perdeu 5 games em 4 sets de simples, jogando contra a Úrsula e contra a Agnieszka, e a vitória da Serena Williams contra a Sarehane, e a Serena dando uma entrevista depois, que o confronto como foi na Itália, no Saibro, a Serena falando que percebeu que ela não estava pronta como ela achava que estaria para começar a temporada europeia de Saibro. Acho que isso é um indicativo legal vindo dela. Ela normalmente não é tão expansiva sobre suas condições, para pelo menos antes de chegar nos torneios. E eu achei legal observar isso, e vai ser interessante ficar de olho na temporada europeia de Saibro dela, principalmente nos primeiros jogos. Voltamos para a última parte do nosso podcast, quadra 18, segundo episódio dessa primeira temporada. E a gente vai encerrar com perguntas que a gente recebeu de ouvintes nos últimos dias, nessas duas semanas que passaram entre o primeiro episódio e a gravação desse nosso segundo podcast. A primeira pergunta é do Fernando Pompeia. Ele quer saber qual o nosso Grand Slam preferido.
Bom, meu Grand Slam favorito é o Australian Open. Cara, é o Grand Slam feliz, né? Simplesmente por isso. É aquele Grand Slam acessível para todos os fãs, dá pra gente assistir todas as partidas de todas as quadras na internet. Meus tenistas sempre têm um resultado bom lá, então, né? Isenta. E sei lá, cara, é começo de ano, o pessoal tá no ritmo de férias ainda, não sei. Acho que tudo colabora pra ser um Grand Slam muito divertido de assistir. Madrugada e coisa e tal. Eu gosto, curto muito o Australian Open.
Ai, eu sou meio dividida. Eu adoro o Austrália porque ele não é snob e ele é moderno com tudo. Tanto com essa coisa de streaming, que não tem frescura, todo mundo vê o que quiser, tá tudo disponível. Eles postam no YouTube todos os lances legais, assim, não só pontos legais dos jogos ou videozinhos que a equipe de mídia dele faz, mas também lances curiosos das partidas que viraliza e tal. Eu acho... principalmente a parte de comunicação deles muito legal, mas o clima do Islã também, assim, acho que se fosse mais barato, seria o primeiro que eu iria. Mas eu também, cara, o Wimbledon é como se o tênis fosse aquilo, entendeu? É a casa, sabe? É a casa original, é onde tudo começou, é onde tudo acaba, é o que todo mundo quer ganhar. É o mais difícil de ganhar, eu acho. Eu nunca fui ao Slam de Wimbledon, mas eu já fui no lugar, no All England Club. E a sensação de entrar na quadra central foi uma das sensações mais incríveis da minha vida. Então eu tenho um carinho muito grande com o Wimbledon. Roland Garros, eu não gosto tanto de assistir, mas tem a relação pessoal de ter sido o primeiro que eu assisti, por causa do Guga. E o US Open é o que eu menos gosto. E curiosamente vai ser o primeiro que eu vou. No fim das contas, meu preferido é o Wimbledon.
O meu preferido? Acho que são duas coisas diferentes. Vou até aproveitar um pouquinho da deixa que a Sheila deu. Acho que se eu fosse tenista, eu ia querer vencer o Wimbledon. Porque é exatamente isso que ela falou. Tênis é o Wimbledon. O Wimbledon é tênis. Acho que sabe, tudo que aconteceu no mundo depois aconteceu por causa de Wimbledon. Agora, se você me pergunta qual é o grande slam preferido para ver como torcedor ou para trabalhar como jornalista, eu te digo Austrália antes que você consiga pensar em pronunciar qualquer outro nome. É, e assim, são muitos motivos. Acho que o clima ajuda, a torcida ajuda, a cidade ajuda. Melbourne é uma cidade jovem, tem muitos estudantes. E é janeiro, tem muita gente com tempo livre, fica mais animado. É um torneio muito mais jovem que o US Open. Você senta numa arquibancada do US Open, você vê muita gente mais velha. O público de tênis americano é um público mais velho que na Austrália. Você vê muita gente de 50, 60 anos, 70, sabe? Não é só isso, mas tem muito mais idoso lá. Tem muita gente de 40 anos, de 50 vendo o jogo. É, então, essa juventude dá um clima legal para o Australian Open. Você vê, a gente se vê na, TV, assim, os gregos lá torcendo com Bagdad, que nem louco, os poloneses com, sabe, com Janowicz ou com a Radwanska, o Gini Army lá com a Bouchard. Tem essa coisa, e é um clima muito legal. E para trabalhar, acho que nem se compara. Toda a assessoria de imprensa lá te trata, sabe, faz tudo que eles podem fazer para te ajudar. Acho que eles se sentem muito gratos de ter jornalistas de muito longe indo cobrir o Australian Open. Eles têm uma consciência de que todo mundo que está lá para ajudar a divulgar o torneio. Ninguém está lá fazendo um favor para eles. E essa é a sensação mais ou menos que eu tenho quando eu estou no US Open. Eu não sinto uma boa vontade lá como eu senti na Austrália. Só fui à Austrália uma vez, mas assim, foi uma experiência fantástica. E tem outras coisas legais, assim, na Austrália, primeiro que o povo lá bebe muito. Isso causa certos problemas no fim da sessão diurna, mas durante o dia é muito legal. Enquanto a pessoa está no processo de embebedamento, o torneio fica divertido. Tem uns detalhes, assim, umas coisas muito pequenas, mas que fazem muita diferença. Por exemplo, você entra numa quadra 18, 20, quadra 12, quadra 6, essas quadras secundárias, não tem um segurança para impedir que você entre e sente no meio do jogo. E é muito legal porque as pessoas têm essa consciência de que você não anda ali na lateral entre os pontos. Então o que acontece? Se o jogo está num, sei lá, está 2-2, em vez de você esperar um game inteiro para entrar na quadra, você espera o primeiro ponto, acabou o ponto, o pessoal vai e senta. E isso acontece o tempo todo. E é muito legal porque não fica aquela fila, não fica um ambiente ali meio tumultuado. Isso acontece no US Open. As pessoas brigam na fila para entrar numa quadra muito disputada. Na Austrália não tem fila. Você entra, senta. Se alguém arrumar confusão, um jogador vai falar com o árbitro vai chamar alguém vai aparecer lá. Mas não tem esse medo. E a questão de acesso lá também é muito mais simples. No US Open você anda com a credencial que alguém tem que ler o código de barra cada lugar que você vai. Na Austrália não. Você passou pelo código de barra na entrada, no portão, é tudo muito tranquilo. Então acho que uma vez, se eu não me engano, foi logo que eu cheguei de lá, eu fiz um texto no blog meio que comparando, assim, sabe? Você vai, como se o Roland Garros você precisasse ir todo arrumado para ver um torneio, no US Open você mais meio que pede licença para entrar. E na Austrália você vai de chinelo e os caras te recebem como se fosse o rei do negócio. Você se sente muito mais à vontade lá do que nos outros grandes lãs. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande no resultado final, na experiência da pessoa que está lá para trabalhar ou para ver os jogos como torcedor, sabe? Acho que é por aí.
Será que é porque também é o que vai menos turista?
Eu não sei se vai menos turista, porque Melbourne é uma cidade com muito imigrante, então tem muito asiático, tem muito grego. Estando como turista, eu não conseguia apontar quem era turista, quem era simplesmente um imigrante que morava em Melbourne. Não sei o quanto isso afeta. Para mim, todo mundo era turista, porque, né, eu estava naquela farofa lá. Então, mas não sei te dizer, honestamente. É uma boa pergunta. E falando em pergunta, vamos à segunda pergunta que a gente vai responder, que é do Lucas Pires. Ele quer saber sobre a possibilidade de uma volta ao circuito do Robin Soderling, que eu falei aqui um pouquinho mais cedo, que foi o único tenista que já derrotou o Nadal em Roland Garros. Como nós temos uma especialista em assuntos suecos, é ela que vai começar a responder. Aline, Söderling vai voltar? Se sim, quando? Por quê? Como?
Cara, essa pergunta é muito difícil de responder, principalmente para mim, né? Então, para quem não sabe o que aconteceu com o Robin, o último torneio que ele jogou foi em Boston, 2011, que ele inclusive ganhou, deu uma paulada no Ferrer na final. E foi essa época que ele descobriu que ele estava com mononucleose, né? E desde então ele não conseguiu mais jogar partidas e ficou afastado, assim, completamente do tênis. E esse período entre Boston de 2011 e até mais ou menos 2012, ele ficou muito afetado com esse negócio de não conseguir jogar tênis, que ele nem assistia partidas de tênis na televisão. Ele não suportava ver tênis porque ele sentia muita falta do circuito. Bom, daí a filha dele nasceu e ele começou a comentar alguns torneios pela Eurosport sueca e daí ele começou a se reintroduzir no tênis. E a partir dessa época ele também começou a voltar a treinar, o que eu acho que ele vai voltar por isso, porque dói nele ver que pessoas fora do top 4 ganharam o slam e sei lá, ele poderia ter essa oportunidade de ganhar o slam. Ele sempre fala do Wawrinka, que o Wawrinka ganhou, que não sei o que, e do Tillich. Ele sempre fala, e eu acho que isso dói nele, porque ele poderia ter um slam, poderia ter mais de um slam.
Ele fez mais finais de slam do que o Wawrinka e o Cilic.
Sim, então ele era um melhor tenista fora do top 4. Eu acho que isso dói nele. E é por isso que ele vai querer tentar voltar, mas ele não vai conseguir voltar. Desde 2012 pra cá, ele tem o mesmo problema, que é recuperação. Ele consegue treinar, ele consegue jogar, mas o pós-jogo já é outra história. Ele não consegue se sentir bem depois do jogo, ele fica cansado, ele acorda no outro dia destruído. E, cara, isso é uma pena, porque ele teve esse problema no auge da carreira dele. E foi o melhor ano. Foi o melhor ano da carreira dele, assim, fácil, 2011. Por mais que tenha sido só metade do ano que ele jogou. Todo mundo lembra dele como, sei lá, ganhou do Nadal em 2009. Só que não, 2011 foi o melhor ano da carreira dele. Ele fez 4 finais, ganhou os 4 títulos, jogou bem, perfeitamente, até gosta. E sobre ele voltar ou não, assim, eu acho que ele vai voltar. Quer dizer, eu tenho certeza que ele vai voltar, porque ele não é o do tipo de pessoa que desiste, assim, ele vai largar. Só que eu acho que não vai dar certo. Provavelmente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu desde 2011. Ele vai jogar e vai cansar. E provavelmente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Mario Antic. Se vocês lembram, croata, mesmo problema, mononucleose, mesmo problema. Jogava e não conseguia se recuperar. Bom, e tem outra coisa também. Ele tá com outra vida agora, né? Tá com uma filha, tá com uma linha de bolas, tá com uma linha de cordas, de raquete, diretor de torneio. As coisas mudaram. Não sei se ele se acostumaria de novo com essa vida de tenista. As coisas estão no lugar agora e, cara, é uma pena, porque ele é meu tenista favorito.
Se eu fosse Söderling, eu desencanaria, faria as minhas coisas e viraria treinador depois, que nem o Norman, que treinou ele, inclusive. E ganharia slams, inclusive Roland Garros, com vários pupilos. Faria isso se eu fosse ele.
E ficamos por aqui, nesse nosso segundo episódio do podcast Quadra 18. E vale sempre lembrar, se você quiser mandar uma crítica, uma sugestão, uma pergunta, pode mandar para o nosso e-mail ou para o Twitter, que acho que é o caminho mais fácil, para nós três podemos ler ao mesmo tempo. E é só perguntar usando a hashtag Quadra18. Muito simples. A gente fica por aqui e até o próximo episódio.
Tchau!